שלום, אנחנו לומדים בכתבי רבה
של... Olá. Vamos ler os escritos do Rabashi. Artigo 11 dos ensaios. Uma verdadeira oração é sobre uma verdadeira deficiência. O Ravi. Perguntas podem... Nós buscamos um título... Vamos dizer o seguinte, a verdadeira deficiência, o Hissaron verdadeiro, como nós podemos sentir? Se diz onde a pessoa está, ali estão os seus pensamentos. Pode verificar e colocar isso à prova. Onde estou? Através de tentar me restringir para poder me anexar ao Criador. Restringir-me significa restringir o meu desejo para me dirigir ao Criador, me apontar ao Criador, para através disso começar a sentir os estados pelos quais atravessamos, no qual eu deveria estar, para em cada momento, em cada estado que eu tenho, eu volte a me dirigir novamente ao Criador. E assim eu começo a construir o meu Partsuf espiritual. Deste ponto de restrição que eu criei. Inclusive agora você pode perguntar, isso não é espiritualidade? Eu tento como uma criança que tenta crescer. Eu começo a detectar os distúrbios que o Criador está me enviando em diferentes direções e intensidades que me confundem a minha mente, e eu a cada momento me levo a este ponto de adesão. Através disso, o meu território espiritual é construído. Acima de todos os distúrbios, eu me anulo, porque eu quero me aderir ao Criador. Então, os distúrbios em mente e coração já estão em santidade. Eu já os corrigi. Além disso, com uma deficiência real, uma verdadeira oração. Quando queremos voltar a esse ponto de adesão, eu descubro que eu não sou capaz, que eu posso fazer apenas com a ajuda do Criador. Então eu sempre tento detectar para fazer um esforço, um passo pela adesão. Que o meu ponto de adesão, onde está o meu ponto de adesão, que é feito por mim, neste ponto verdadeiro onde eu não existo, eu existo apenas onde eu estou aderido, de acordo com a medida dos distúrbios que ele desperta em mim, contrário às conexões. Por isso, nós chamamos os seus atos, te conheceremos. Por isso, as ações sobre mim, através disso, eu começo a detectar a sua atitude, a sua personalidade, o quão pesado é, o que, que ele quer me dizer. E isso é chamado a sabedoria da Kabbalah. Vejamos o que o Rabash nos diz. Dos escritos do Rabash, dos ensaios, artigo 11, uma verdadeira oração é sobre uma verdadeira deficiência. A escritora diz, estes são os nomes dos filhos de Israel que saíram do Egito. E um novo rei se levantou sobre o Egito, que não conhecia José. E os egípcios obrigaram os filhos de Israel a trabalharem rigorosamente. E veio a passar-se que os filhos de Israel suspiraram, Rave. Então, nós interpretamos cada coisa de maneira espiritual. Como meios espirituais que nós temos que nos conectar. Quando de verdade nós queremos nos conectar, nós recebemos distúrbios. Quando queriam se conectar nesse lugar sem o José. E um novo rei se levantou sobre. E os egípcios obrigaram os filhos de Israel. E os filhos de Israel suspiraram por causa do trabalho e sobre o desejo egoísta. Suspiraram. Eles não tinham nenhuma opção exceto chorar ao Criador, gemer ao Criador. Esse é o processo. Devemos entender porque está escrito: e seu clamor por causa da obra subiu até Deus. Não tiveram eles maiores tormentos no Egito? Aqui parece que seu clamor, ou seja, seus tormentos, eram somente da obra. Está também escrito, e Deus ouviu seu gemido. Ou seja, que escutar a oração foi devido ao seu gemido, que se trata somente do trabalho. Interpretar isso de acordo com o nosso caminho. É sabido que antes que uma pessoa comece a trabalhar em prol de doar, mas por razões que estão escritas no Sagrado Zohar, há duas razões para se envolver em Torá e Mitzvot. Um, para ter os prazeres desse mundo, se ele não observa Torá e Mitzvot, tem medo que o Criador o castigue. Dois, para ter os prazeres do mundo vindouro, seu medo que não lhe venha a ser dado o faz observar a Torá e Mitzvot. Quando a razão que o obriga a observar a Torá e Mitzvot é seu próprio benefício, o corpo não lhe resiste. Assim, tanto, pois à medida que ele acredita em recompensa e punição, ele consegue trabalhar e sentir que cada dia ele soma mais. E esta é a verdade, que cada dia de realizar mitzvot e se envolve na Torá, se junta ao dia anterior. Então ele soma suas posses de manter Torá e mitzvot. Rave. Se ele não fizesse, receberia recompensa ou castigo, de acordo com seu ego, porque no seu ego ele continua acrescentando. A razão é que sua intenção, principalmente na recompensa, e ele não pensa sobre a intenção, ou seja, que sua direção seja doar. Em vez disso, ele acredita na recompensa e punição, e que ele será recompensado por aquilo que ele faz. Desta forma, sua meta é somente realizar as ações adequadas com todo o detalhe. Inversamente, se as ações forem desadequadas, está certo que seu trabalho não será aceite de modo a o recompensar por elas. Quando ele vê que o trabalho que ele faz está bom, ele não tem nada mais com que se preocupar. Por essa razão, sua preocupação é somente com a quantidade, ou seja, que ele deve tentar fazer mais boas ações. Se ele for um sábio discípulo, então ele sabe que deve mergulhar mais na sua aprendizagem e ser mais meticuloso com as mitzvot que ele realiza, para se manter de acordo com as leis, correspondendo à visão de todos. Ele tenta sempre ser rigoroso com juízos que são frequentemente tratados mais levemente. Isto é uma forma organizada de Torá e Mitzvot. Um estudante, ele não está falando. Ele não fala em Torah e Mitzvot com a coleção anterior, com a ajuda da luz que reforma. Ravi, ele está falando como talvez pudéssemos ler de novo. Ele está falando das pessoas que mantêm Torah e Mitzvot, contrário ao medo do castigo, recompensa ou punição. Se acaso ele perde algo, ao invés de receber um castigo ou um bom pagamento. Então, uma pessoa quando alguém que sustenta a Torá e Mitzvot, ela conta quantos mandamentos ela realizou. Ele não está falando de alguém que estuda aqui, como alguém que estuda, diz o Ravi. Nós, por exemplo, eu não sei por acaso se somos nós ou não. Não é importante o que você está estudando. Você tem que ter uma espécie de atitude ao que é Torá e Mitzvot. Você pode estudar todos os livros chamados Torá. Então, por que eles são chamados sagrados e santos? Porque eles foram escritos por pessoas que estiveram na santidade, no alcance da divindade, em doação, seja como você queira chamar. Então, eles escreveram do alcance da divindade para o alcance das qualidades do bom que faz o bem, que ele é bom com todos e que nós devemos alcançar o amo seu próximo como a ti mesmo, a qualidade de Biná, de doação. Ok, aquele que pega esse livro e o lê dessa forma, não é necessário que ele tenha boas intenções ou seja bom, porque todos foram criados como animais. Todos começamos desde o cálculo negativo. Então, qual é a meta? Uma pessoa sempre começa ele quer receber uma recompensa. É contra do castigo, porque a Torá é uma virtude contrária aos problemas, talvez o próximo mundo. É isso que ele está estudando. Ele está estudando para o seu alto benefício nesse mundo ou no próximo mundo, por medo de receber algum castigo, ou que ele quer receber algo mais. O número de mitzvot que ele está realizando, de acordo com as fontes, com as fontes que ele lê. A minha pergunta é de acordo com a definição da quantidade de mandamentos. O que ele diz? É o que ele diz, o Rabi. Com sua licença, para ser mais, seja mais preciso, com a sua permissão, eu vou parar aqui, diz o Rav. Sim, Gerson. Eu vou dizer. Não é que estamos falando de uma maneira aberta, mas nós estamos falando da correção. Há pessoas que estão na metade do caminho ou no início do caminho. Nós podemos danificá-las. A gente não se põe um obstáculo diante de um cego. Veja, cada ano que a criança cresce, você pode lhe dar comida diferente, uma comida mais elaborada. Digamos que já não é leite, algum sólido. Assim é aqui. Não há nada que você possa fazer a respeito disto. Nós poderíamos ler novamente e você pode ver como eu tento de estar com ele. Nós devemos realizar. Significa que uma pessoa, isso não é suficiente para ele e isso pode danificá-lo. Você não está entendendo isso corretamente. Segue a leitura. Sucede que tais pessoas, cuja razão para observar a Torá e Mitzvot e assumir o fardo do reino dos céus é para ser recompensada neste mundo e no mundo por vir. Não precisam do Criador para ter a força para se envolver em Torá e Mitzvot, dado que a medida da sua fé na recompensa e punição, o corpo lhes permite manter, cada um de acordo com o seu grau. Isto não é assim com as pessoas que querem fazer a obra sagrada em prol de doar sem qualquer recompensa, de querem observar a Torá e Mitzvot por causa da grandeza do Criador. E é um grande privilégio para elas serem permitidas servir o Rei, como está escrito no Zohar Sagrado, antes do mencionado, temor, que é o primeiro. É que um deve temer o seu mestre porque ele é grande e dirigente, a essência e a raiz. Ele interpreta aqui no Sulam, comentário da escada sobre Zoa, há três maneiras de temer o Criador. Um, medo das punições desse mundo. Dois, medo das punições do inferno. Essas duas não são verdadeiro medo, pois elas não têm medo devido ao mandamento do Criador para seu próprio bem. Sucede-se que o seu próprio benefício é a raiz, e o temor é um ramo, e resulta o seu próprio benefício, mas o temor que é a essência é que ele temerá o Criador por ele ser grande e governar sobre todas as coisas. Sucede-se que a grandeza do Criador é a razão que obriga a observar a Torá e Mitzvot. Isso é considerado que seu desejo é somente para doar para o Criador, chamado doar contentamento para o seu fazedor e não para o seu auto-benefício. Honrável. A grandeza do Criador é mais simples. Quando eu tenho uma situação e eu acima, eu direciono a ele. Isso é chamada a grandeza do Criador. Isso é muito simples. Qualquer coisa que suceda, qualquer problema, distúrbio, primeiro eu o justifico para ele, inclusive a minha adesão com ele, mas sobre ele, através disso, eu lhe dou contentamento. Aqui começa o exílio, ou seja, que não lhe é permitido direcionar sua obra para ser em prol de não receber recompensa, dado que isto é contra a natureza. E embora um se consiga forçar a si mesmo, embora o corpo não concorde, tal como um pode praticar a abstenção embora seja contra a natureza, mas isso diz respeito às ações. A ações. Isto é, para fazer coisas contra a vontade do corpo, ele consegue avançar acima da razão, chamado contra a vontade do corpo. Contudo, ele não pode ir contra a sua própria sensação e intelecto. Dizer que ele sente o inverso do que ele faz. Se uma pessoa está com frio ou com calor, ele não pode dizer que sua sensação é falsa e se forçar a si mesmo a dizer que ele entende o contrário daquilo que sua mente entende, ou que ele sente o contrário daquilo que ele sente. Sua única opção é dizer aquilo que ele vê. Acontece que quando ele quer manter Torá e Mitzvot em prol de doar ao Criador, é da natureza do corpo não se mover de todo, a menos que ele veja que terá certa recompensa. Assim, ele não tem o modo de trabalhar para o Criador e para seu próprio benefício. Aqui começa o exílio, ou seja, os tormentos que, tanto quanto ele trabalhe, ele não vê progresso. Por exemplo, se ele tem 20 anos, ele pode dizer que adquiriu posses durante 20 anos de envolvimento na Torá e Mitzvot. Por outro lado, ele pode dizer que tem mantido Torá e Mitzvot durante 20 anos, mas não alcançou a habilidade de fazer qualquer coisa em prol de doar. Em vez disso, tudo é edificado sobre a base do amor próprio. Porque ele ainda não doeu, não doou ainda. Não que eu não esteja habilitado para doar, mas eu não alcancei. E o assunto é que você pede para que o outro alcance. Por isso é chamado que isso é verdade ao invés de doar. Segue a leitura. Acontece que todos os tormentos e dores que ele sofre são, pois não consegue trabalhar pelo Criador. Ele quer trabalhar em prol de doar, mas o corpo está escravizado às clipot e não deixa ter a sua direção. Nesta altura, ele clama para o Criador o ajudar, pois vê que está no exílio entre as clipot. Eles governam e ele não vê modo de ser capaz de emergir do seu controle. E ele trouxe Israel do seu meio, pois sua misericórdia é para sempre. Uma vez que isso é contra a sua natureza, somente o Criador consegue libertar Israel desse exílio. Mas uma vez que é sabido que não há luz sem vaso, ou seja, que não há preenchimento sem carência, e a carência é o clique, ele recebe o preenchimento, por essa razão, antes que ele entre no exílio, ou seja, se ele não vir que não consegue libertar a si mesmo do exílio sozinho, não se pode dizer que ele deve ser retirado de lá. Isto é assim? É, pois, embora ele clame, tire-me do estado em que estou. Isso não é uma verdadeira oração, pois como ele sabe que ele não pode sair sozinho? Em vez disso, isso pode ser dito precisamente quando ele sente no exílio, ou seja, que ele vai orar do fundo do coração. Há duas condições para orar do fundo do coração. Um, sua obra deve ser contra a natureza. Isto é, que ele deve fazer tudo somente para doar e quer sair do amor próprio. Nesta altura, pode ser dito que ele tem uma carência. Dois, ele começa a sair do amor próprio sozinho e se esforça nisso, mas não se consegue mover um milímetro do seu estado. Nessa altura, ele se torna necessitado da ajuda do Criador. E sua oração é verdadeira, pois ele vê que não consegue fazer coisa alguma sozinho. Então, Quando ele clama que o Criador ajude, ele sabe isto a partir da obra, como está escrito. E os filhos de Israel suspiraram por causa da obra. Isso significa que ao trabalhar e querer alcançar o grau de ser capaz de doar sobre o Criador, eles viram que não conseguiam emergir da sua natureza. Então eles oraram no fundo do coração. Com isso nós vamos entender o que questionamos sobre o versículo. Seu choro foi por causa da obra, subiu até Deus. Significa que os piores tormentos sobre os quais se tratou o seu clamor eram somente sobre o trabalho e não para outras coisas. Em vez disso, significa que eles clamavam pela sua situação, que não conseguiam emergir do amor próprio e trabalharem pelo Criador. Esse foi o seu exílio, que os atormentou, que eles viram que estavam debaixo do seu controle. Sucede-se que no exílio do Egito, eles obtiveram Kelim, ou seja, um desejo que o Criador os ajude a emergir do exílio, tal como dissemos acima, que não há luz sem Kelim, pois somente quando oramos uma verdadeira oração, quando a pessoa vê que ele não pode ser salvo, e somente o Criador pode o ajudar. Isso é considerado uma verdadeira oração. Então, quantos tipos de exílio nós temos que atravessar? Deem nomes, por favor, workshop. Que não apontam para nos aproximar na meta. Rave, perguntas? Eu tenho duas perguntas. A primeira está relacionada com o senhor descreve quando a pessoa, não é o que eu disse, nós lemos, diz o Rave. Eu quero perguntar. Os desejos, a ansiedade, que ele precisa se aderir. Não, primeiro ele tem que ter o desejo de se aderir ao Criador, e depois ele vai receber os distúrbios. Tudo chega da restrição do Tzimtzum. De acordo com o que eu ouvi, o senhor escreve que a restrição é sobre qualquer coisa, ao aderir-se ao Criador. Sim, em relação à adesão com o Criador. Não há ninguém além dele. Isso é. Sem interpretar, sem relacionar o que eu tenho na minha vida. Tudo que se conhece. É possível descrever alguma situação? O senhor está falando que tem que se aderir ao Criador. O que ele pode fazer? Você tem que deixar todos os medos e ansiedades. Que não há ninguém além dele, para que esteja claro que ele é que ele é a única origem. Sim, usualmente o que motiva uma pessoa para poder se movimentar nessa situação, o que lhe dá combustível, é o que o Rabashi nos escreve, que o trabalho, que lhe dá a sensação do exílio, que quando estamos trabalhando contra a nossa natureza, quando faz qualquer coisa para doar e para sair do alto amor, ele tem que ter uma carência verdadeira, então ele pode sentir a sensação do exílio. Rav diz sim, a vestimenta do Criador vem de uma maneira egoísta, isso ainda não é o exílio. Como ele pode sair desse ciclo? Necessitamos falar. Eu, estou num ponto de vista singular. Assim como eu tive no princípio da criação, no início da criação, antes que as que as entidades fossem emanadas, num só ponto foi criado, um ponto de carência, que tenha desejo de receber. E ali nesse ponto, tudo se anula diante da luz. Assim é como eu quero estar. E depois, alcançando a adesão nesse ponto singular, significa que tudo que há foi feito pelo Criador e eu ali começo a abrir dentro de mim, na minha mente, no meu coração, as minhas sensações, os meus desejos, o meu pensamento de poder relacionar tudo que acontece com o Criador. Eu não tenho nada além disso. E qualquer coisa que eu percebo, não é que é em mim, mas que o Criador está criando sobre mim, para que eu, dentro do meu ponto de adesão, eu comece a expandir e superar esses distúrbios numa área maior, na qual eu me adiro a Ele, em adesão acima de todos os distúrbios. Então, eu não vejo os distúrbios como problemas. Assim é como é chamado. Isto me ajuda para poder estar numa adesão maior. É assim como eu posso trabalhar incrementando a adesão. Com isto, eu me sinto que eu estou no exílio, mais, menos, mas que eu sou capaz ou incapaz naquele momento no qual eu sou incapaz de relacionar tudo isso ao Criador. Então eu realizo que é isso que eu preciso fazer, mas eu não sou capaz, eu não posso. O medo, o distúrbio chega, todo tipo de obstáculos, e eu não posso nem ao menos estar nessa adesão com o Criador. E esta forma de adesão é felicidade, alegria, porque Ele é o bom que faz o bem, que não há ninguém além dEle, e tudo está aderido à sua santidade. Isso significa que estou no exílio, fora da sua adesão. Por que você está me olhando assim, Gerson? Eu quero ouvir algo. Desculpa, diz o Ravi. Eu sinto que falta algo. O que falta. Vou te dizer como completar essa adesão. Eu recomendo que você tente, que você se relacione dessa forma, ok?
Nagata kodem ba'inyan shel klipa ve shel eich ani adayin lo bashpa.
O senhor falou do assunto da klipa, que significa que eu ainda não estou em doação e como auxiliar os amigos. O que significa ajudar os demais a alcançar a oração? Ajudar os outros significa que eu, por mim, se eu posso os relacionar com o Criador, eu me relaciono com o meu ego, que eu posso fazer todo tipo de ações, como se eu estivesse no ar. Se eu me relaciono com o Criador diretamente, eu faço de maneira egoísta. Não importa. Importa o quanto eu tento ser limpo, isso não vai me ajudar. Eu não tenho nenhuma possibilidade de me dirigir ao Criador apenas acima do meu ego. Apenas eu passo através dos amigos. Porque eu sou um contraste. Se eu pego os seus desejos mais altos que os meus desejos, que eu quero ser como eles, não para mim, pelos amigos, mas para o Criador. Então, o meu trabalho é visto contra os desejos deles, porque assim eu os vejo como o Criador. Assim é como eu me relaciono com eles para o Criador. Quais desejos dos amigos eu deveria tomar? O Rabi diz, isso não importa se está faltando uma cadeira ou um travesseiro. Não importa, esses são os desejos corporais. O corporal do seu amigo é a tua espiritualidade. A corporalidade, diz o estudante, tem um sujeito de necessidade aqui. Sim, as coisas normais você deve admitir se eu as pego. E através disso eu dou contentamento ao Criador, então eu estou fazendo uma ação de doação. Por quê? Porque através desse amor aos amigos, ao amor do Criador, porque para o Criador eu sempre recebo uma resposta que eu quero ganhar algo, mas nos amigos eu recebo um distúrbio, uma dor. Por exemplo, há desejos por amigos que querem realizar algumas ações. Então eu quero pegar esses desejos deles, que são para o benefício do coletivo, e há desejos de outros que me ajudam. Eu não sinto que eu me movo. Então, diz o Rav, então o benefício pessoal, esta fraqueza, essa preguiça, talvez estejam jogando com você, diz o Rav. Então você os vai julgar ou você vai usá-los com o propósito de dar contentamento ao Criador? No momento que eu estou comprometido, eu não sei porque está interpretando. O Criador está te dando uma oportunidade para você se relacionar. Como isto é feito? Logicamente, é o Criador que está fazendo. O Criador está, logicamente, entre vocês. E ele está jogando com cada um para dar uma oportunidade de avançar. Eu não estou percebendo corretamente. Você tem que aprender com isso. Daniel de Bercheva pergunta, o que eu deveria fazer se eu não aceito que o Criador... Desculpe. A recompensa das emoções. O Ravi responde, desculpa, mas não há nenhum estado mais exaltado que você pode completar o Criador. O que você poderia fazer? Desculpe, eu não peguei a pergunta. Então, você não está de acordo? Ok, perfeito. Você não quer? Perfeito. O que você pode fazer? Bom, faça bons cálculos. Qualquer coisa que você tem que organizar de forma correta e você vai poder realizar que todas as ordens... Tudo da forma mais correta está organizado para você, ordenado para você. Então, se você não quer se corrigir, então você vai sentir a oposição, a diferença entre você e o Criador. Isso vai se incrementando. Ok, bom. Isso pode não ser claro, com qual propósito. Depois, gradualmente, você começa a entender que tudo isso é o propósito da criação. Quando você pegar tudo isso como algo completo, enquanto você vai em contra, nada vai ocorrer. Permita-me organizar dessa forma como os cabalistas nos ensinam. Assim eu poderei compreender o que está sucedendo e que sempre nós nos aproximamos de baixo para cima. Primeiro devemos estudar, depois entenderemos, depois o alcançaremos. Então não há nenhuma opção. Você deve se esforçar e agarrar isso e compreendê-lo. Depois você vai compreender. Assim é o caminho.
לעשות איזה שריר, זה לא יעזור.
Está relacionado?
Quem, Dani?
Você sabe colocar isso não vai ajudar. Aqui está escrito. Talvez o senhor já respondeu, mas eu não entendi. Há duas condições para a oração verdadeira. Primeiro, que nós escrevemos que ele não pode fazer e depois que ele precisa pedir ajuda do Criador. Significa que eu estou sozinho, contrário ao Criador, de forma egoísta, porque o Ravi diz, sempre sou eu que choro. Eu recebo minha carência dos outros, isso é verdade. Ninguém pode me substituir e me colocar no meu lugar. E se colocar no meu lugar? Se a gente chora, tem uma decepção da conexão, que eu não tive sucesso. Não é um sofrimento. Ao contrário, as pessoas que chegam a esse ponto, elas apreciam o sofrimento, porque essa é a medida da proximidade ou da distância. Nós somos seres sensíveis. Todas estas indicações de onde estou. Então, as lágrimas de não ter sucesso na doação, nessa resistência, doar ao Criador através dos amigos, direcionar-se ao Criador através dos amigos. Na carência de dar contentamento através dos amigos. Eu não compreendi. O que é exílio? Eu quero amar, mas eu não tenho habilidade. Eu sofro porque eu não tenho a capacidade para amar. Isso é exílio para mim. O exílio, o amor, o exílio da conexão. Por isso é chamado exílio. Junto com isso eu estou no grupo, estou estudando, eu estou em cada coisa. Mas eu não posso manter, eu não posso sustentá-lo. Por isso é chamado exílio, que me detém. É o faraó, é o meu ego, que não me permite me preocupar por ações de doação. O exílio é algo do estudo que você tem que pressionar. O exílio é um grau muito alto, diz o Rabi. O Svika diz, como você pode alcançar? Essa é a pergunta, você gasta dinheiro? Você trabalha nisso? Você dá workshops aqui? Sim. Você faz, ganha dinheiro? Você trabalha no seu escritório? Você não sente que está no exílio? No seu trabalho diário, diz o Ravi, você não sente que você está perdendo, desperdiçando alguém que construiu todas estas ocupações para poder gastar a vida nisso. Ok, continue fazendo, mas nessas ações que eu, durante o mesmo tempo que eu estou em adesão com o Criador e o Arvut entre nós, vai construir a conexão. Nós vemos dessa pequena porção, na noite da aula matinal, constantemente eu quero me anular em direção ao Criador. Recebemos todos os problemas, tudo isso é chamado mundo imaginário, porque eu não tenho nenhuma possibilidade de ter uma adesão maior. Se eu tivesse alcançado a adesão, esse mundo desaparece. Esse mundo desaparece totalmente. Tudo que nos separa, se eu tenho uma tela ainda maior, então eu estou falando da rotina da vida. Ravi, não. A força do Arvut não está dentro dessa rotina. Ao contrário, você aceita como um inferno a cada momento. Eu não estou... Os amigos precisam me mostrar que eu estou no exílio? Pergunta o Svika. Sim, os amigos também te mostram dessa forma. Como eles me mostram que eu estou no exílio? Eles te chamam, eles telefonam durante o dia e te dizem. E Svika, como vai você? como está o seu exílio? Ah, eu estou ocupado com uma reunião com alguém, tratando de negócios. Estou ocupado. Sim, nós não queremos falar sobre alguns termos. É como se fosse um privilégio estar no exílio. Óbvio que é um privilégio. O que você quer dizer? O exílio, a sensação que você está distante do Criador. Que você está fora do Criador, cortado do Criador. É um... O que você quer dizer? É o Criador que está no seu lado posterior. Ele é quem o estabelece. Svika, uma pessoa no exílio não está de acordo com a dor no exílio. Isso é verdade. Por isso que quando ele descobre o exílio, quando ele sente que está exilado, ele pede ajuda, porque ele por cima de, acima de si ele não pode fazer nada. Então, qual é o meu trabalho? Como eu chego? Você deve transformar o exílio em redenção. Você tem que dirigir-se ao Criador, atribuí-lo ao Criador. Qual a diferença de estar na terra do Egito e na terra de Israel? Primeiro devemos atravessar o desejo de receber. No tempo do Egito, no deserto, e depois se transformará na terra de Israel. O desejo de receber para doar. Eu estou trabalhando aqui, descobrir, revelar o exílio, ou que eu quero sair do Egito, do exílio do Egito. Cada dia que eu tento alcançar adesão, eu descubro que eu estou no exílio. Então, eu tenho um trabalho diário, uma porção diária.
אנחנו משתדלים למצוא את נקודת הדבקות בבורא רק בנקודה, כאילו אין הפרעות ואין כלום, איך אני מתאר את עצמי דבקות. ועכשיו, עם כל הבעיות שמתגלות, להיות באותה נקודת הדבקות. אז זה כבר לא תהיה נקודה, היא כבר תהיה עם השטח, הפרעה, רצונות שהיו בהפרעה, ועכשיו הם לא בהפרעה, הם דווקא הגבירו את נקודת הדבקות, בדבקות בבורא. הכפלת את הדבקות.
בעצם הגלות מה זה? אהבה עצמית? הוא כותב פה אהבה עצמית משהו? זה מה שהגלות?
לא, לא. לא? גלות לא. גלות זה אי יכולת להיות דבוק בבורא. בסדר? כן.
Está bem, ok.
כדי להידבק בבורא, אדם צריך לצמצם את עצמו ומעל כל ההפרעות להדביק את
עצמו. Então, com o propósito de aderir ao Criador, tem restringir-me em si mesmo, por cima das interferências, através do Criador, o Arvut, o Rav, não através. Eu devo descrever esse estado por cima dos distúrbios. Eu não quero ser influenciado pelos distúrbios. Eu quero desapegar-me e apegar-me para o Criador e através desses distúrbios em mim, como o propósito de fortalecer a minha conexão com o Criador, porque não há ninguém além dele e o estudo vem através dele e todos somos marionetes, ok? E isso é o que eu devo aceitar. O aluno pergunta, então, para começar, vamos dizer, uma pessoa que quer restringir tudo e justificar tudo, que não há ninguém além dele. O que é que permite O que você disse agora, eu não compreendi bem. O Ravi diz: primeiro que tudo, eu encontro o ponto de conexão com o Criador, o ponto de adesão, como o bar, como o embrião. E eu tento abrir estes distúrbios somente para poder crescer esta adesão, esse ponto, que significa que o embrião está crescendo, está começando a crescer o embrião. Como é isto? Perguntou o estudante. É assim que sucede, eu não tenho mais nada que dizer aí. É o ponto de adesão. Então, você toma por tuas mãos no que te envolve com louco e sente certas emoções e quer compartilhar tudo com todos os demais? Não. Isso sucede para poder ensinar até o quanto você necessita o Criador. Não, o estado de ser como este, alcançar esse ponto de adesão. E isso, pouco a pouco, os distúrbios vão crescendo gradualmente, até quanto constantemente você quer manter a adesão. Então, um pouquinho mais, e não se afaste, e se quer escapar, assim como você começa a ver. Em conexão com ele, através do Massar, com o Massar e com espessura, dureza.